Enviai-nos, Senhor, vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs da Rádio Difusora, Arca da Aliança, a paz. Você que nos escuta dos mais variados lugares da nossa diocese, boa tarde. Que o Senhor esteja contigo. Eu sou o Padre Carlos e estamos juntos com mais um programa Espiritualidade em Dia, até às 15 para as 4. Mais uma vez estaremos refletindo sobre temas da nossa vida, da nossa espiritualidade, da mística cristã com você. E hoje trazemos para o programa de hoje três temáticas. Na verdade, a terceira, que vai ser falada no último bloco, é sobre algo que estamos desenvolvendo já nos dois primeiros programas, que é sobre a oração adulta, que é a oração contemplativa. Mas antes, nos dois primeiros blocos, no primeiro queremos falar sobre o deserto em nossa vida, e o segundo sobre o caminho que nos leva até Deus. Queridos irmãos e irmãs, e ainda esperamos um contato seu, que você escreva para nós, através do nosso e-mail, programas@arcadalianca.com.br. Você, mamãe, você, papai, que não sabe assim muito bem usar a internet, passe assim para o neto, né, para o filho. Escreva o texto e peça para eles mandarem para o nosso e-mail. E também escreva para nós, para o rádio, certo? O endereço da rádio, Avenida Coronel Procópio Gomes, 1155, Bucarém. O CEP é 89-202-300. Por favor, nos escreva, falando assim o que você está achando do programa ou sobre algum problema que você está vivendo na sua vida. Então, primeiro, gostaríamos de refletir sobre o deserto. Quando se fala sobre essa palavra, deserto, a ideia que se tem, a ideia que se vem em mente, é um lugar árido, assim, né? Com muita areia, só o céu e areia, dunas e dunas e dunas de areia. Mas o deserto não é só ali, não é um lugar territorial, um lugar geográfico. Há outros tipos de deserto. E o deserto é muito importante para Deus. Quando Deus intervém na história de um povo ou de uma pessoa, a primeira coisa que Ele faz é levá-los para o deserto. Na verdade, deserto é a pedagogia de Deus. E o deserto não é só um lugar, mas sim uma circunstância de nossa vida, um acontecimento na vida de um povo ou de uma pessoa. E também quando Deus quer preparar alguém para intervir na história, sempre Ele leva essa pessoa para o deserto. Foi assim que Ele fez com Abraão, foi assim que fez com Moisés, com os profetas e com o Seu Filho Jesus Cristo. E por que Deus faz isto? Porque somente no deserto um povo ou uma pessoa é capaz de descobrir-se a si mesmo e a Deus com presença em sua vida. Então Abraão foi o primeiro. Abraão foi levado para o deserto. Lá encontrou a Deus. Antes Abraão era politeísta, adorava vários deuses, assim como os outros povos daquela região, cerca de 2000 anos antes de Cristo. Moisés também é levado para o deserto e lá encontra Deus na sarça ardente. O grande encontro decisivo para a nossa fé, para a formação do povo de Deus e da nossa igreja, que é judaico-cristã. E o povo de Deus é levado 3 vezes para o deserto. Primeiro, o deserto da escravidão do Egito. Depois, quando sai do Egito, sendo trazido por Moisés à frente, ele vive durante o tempo suficiente, 40 anos, quer dizer, o tempo suficiente, 40 dias, quer dizer, o tempo suficiente. Então, o povo de Deus passa o tempo suficiente no deserto do Sinai. Depois que chega à Terra Prometida, quando ali se estabelece, se forma mesmo como um povo, como uma nação, constrói o templo de Jerusalém. E ali por volta de 500 a.C., esse povo é atacado, dominado pelos babilônicos e vive um outro deserto, o terceiro deserto de sua vida, que é o deserto da escravidão na Babilônia. Nestes desertos, Deus forma e trabalha o povo, revela-se ao seu povo. No deserto desaparece o que não é consistente e sobra somente o que é essencial. Desaparecem as ilusões, fica somente o que é real. Desaparece o supérfluo e fica o que é vital. Desaparecem os ídolos que criamos e fica só Deus. Qual o deserto você está vivendo hoje na tua vida, meu querido, minha querida? Com certeza pode ser um deserto de uma doença, um deserto de uma desavença em casa com o esposo, com a esposa, deserto com os filhos, deserto com algum parente, deserto do desemprego. São tantos os desertos. Na verdade, todo sofrimento, tribulação que Deus nos envia, e é Deus que nos envia, são desertos. Mas não são para nos fazer sofrer. Deus é bom e misericordioso, Deus é o bem, Deus é amor, Deus é Pai. Então Ele não autoriza, não nos manda as tribulações por querer. Nunca nem pode passar na nossa cabeça e coração que Deus pode nos punir até ou nos mandar sofrimentos por falta de bondade, para não dizer maldade. Mas tudo é importante. Ele sabe o que é necessário para nós. Na verdade, Deus está nos preparando para o céu. É isso. Está nos preparando para a vida eterna. E a terra é uma grande escola onde nós temos que aprender aqui. E aprendemos no deserto. E o primeiro grande aprendizado é que Deus é tudo. Deus é o nosso bem. Deus é o essencial. Muitas vezes, se você passa, por exemplo, aí você pode transferir esse exemplo para qualquer outra tribulação que você passa na tua vida, qualquer outra perda de paz, mas, por exemplo, se você está passando hoje por o deserto de uma doença, de um câncer, quantas pessoas passam hoje por essa doença, não é? E ela está vindo nas formas mais variadas possíveis, não é? Quem sabe pela nossa alimentação, tanto veneno que nós comemos em nossa vida. Mas se você vive uma doença assim, não foi por falta de bondade que Deus te enviou essa doença. Quando se vive algo assim, nós vemos que o dinheiro não é importante, a casa não é importante. As pessoas que nós vivemos são importantes, sim, porque elas que nos seguram, elas que nos mantêm, elas que cuidam da gente. Mas, às vezes, e com certeza tem momentos, você pode estar vivendo momentos que nem mais as pessoas conseguem mais te satisfazer, te dar a paz, te dar segurança. Tudo vai ficando só a segurança em Deus. Só resta Deus. Então esse é o objetivo do deserto, onde tudo que não é essencial desaparece e fica aquele que é essencial, que é Deus. E aí você refaz a tua vida. Eu sei do caso de uma senhora que foi lá em Nossa Senhora Aparecida e ela estava com câncer na mama. E antes de se confessar, ela foi até a imagem de Nossa Senhora. E realmente, aquela imagem, já fui várias vezes, ela nos passa uma presença muito viva do divino, do sagrado. A presença de Deus e de Nossa Senhora, Mãe de Deus, está ali muito, muito forte. Você sempre sai diferente depois que passa algum momento na frente daquela imagem. Deus quis assim, Deus autorizou que no Brasil nós tivéssemos uma imagem representando sua mãe, querida Maria Santíssima, e que essa imagem fosse um portal da sua força, da sua presença. Não é que nós adoramos imagem, mas Deus quis, assim como vários lugares, vários países têm Nossa Senhora como mãe, e assim com várias denominações, não é? Nossa Senhora que apareceu em Fátima, a Virgem de Fátima, mas lá ela apareceu, né, com seu próprio rosto. Nossa Senhora de Guadalupe, ela apareceu também para o índio Juan Diego, em Fátima, para as três crianças. Aqui no Brasil, como ela quis aparecer em forma negra, principalmente para o povo negro, para chamar a atenção do crime, do pecado em relação à raça negra que acontecia aqui no Brasil, então ela apareceu em forma negra. Só que Nossa Senhora não é negra, ela é judia, ela é morena, cabelos pretos e lisos. Então ela deu um jeito de aparecer através de uma imagem negra. Então por isso que temos Nossa Senhora Aparecida Negra. Nossa Senhora é uma imagem da Imaculada Conceição em forma, na cor negra. Então quando nós estamos lá, nós sentimos realmente uma presença muito forte de Deus. E essa senhora, ela que estava falando, ela com câncer de mama, vai lá, fica diante da imagem e se sente muito bem com a presença tão forte de Deus como nunca ela tinha sentido antes. E depois ela procura um padre para se aconselhar e para confessar. E foi através desse padre que partilhou isso, até numa homilia. Ele estava lá atendendo confissão e ela chegou para ele e disse: padre, eu estou muito doente, seriamente doente, os médicos já me desenganaram, tenho um tratamento para fazer, mas o meu caso é muito sério, estou com câncer e em grau elevado. Mas eu vim aqui, Nossa Senhora Aparecida, para pedir a cura do meu câncer. E fiquei ali diante da imagem. E padre, eu vim aqui para me confessar e para lhe dizer que depois que eu passei por Nossa Senhora Aparecida, eu estou sentindo tão forte a presença de Deus em mim que não pedi para ela a cura do meu câncer e não sei nem se eu vou pedir, porque o que era mais necessário eu já encontrei, que é Deus. Isso é o deserto. Essa mulher passou pelo deserto e encontrou o essencial, Deus. E quando se encontra o essencial, nada mais atrapalha, nada mais perturba. Você já tem ele e pronto. Deus é e basta, como diz Santa Teresa d'Ávila. Deus é e basta. Então, meu querido e minha querida, seja qual for a tribulação que você está passando hoje na sua vida, não reclame. Não reclame, não chore. Você pode até chorar, pode ser uma tribulação muito grande, mas não pergunte assim: por que, meu Deus, o Senhor está enviando isso para mim? Por que eu estou vivendo isso? Mas sim, se pergunte: para que, Senhor? Sempre o para que. Para que, meu Deus, eu estou vivendo isso? O que o Senhor quer me ensinar? O que eu tenho que aprender? E viva bem isso. Procure, claro, as saídas. Reze, busque bastante a Deus da maneira que você pode buscar, até realizando os três exercícios de orações que nós estamos falando no programa: oração do terço, Alexio Divina, e hoje vamos falar sobre a oração adulta, que é a mais simples, a mais importante e ao mesmo tempo a mais difícil de se fazer no início. Então busque a Deus, se agarre nele e pergunte: para que, Senhor? E busque saída, sim, que ele vai mostrar. Mas se temporariamente não aparecerem, é porque você precisa estar nesse deserto. Agradeça, na verdade você tem que agradecer. Agradeça ao Senhor pelo deserto que você está passando hoje, seja qual for a tribulação. Obrigado, Senhor, por isso que eu estou vivendo. E me ajude a te ter como essencial na minha vida. Vê que só o Senhor é importante, nada mais é importante. Pode ser o deserto do desemprego, você pode passar necessidade com a sua família, não é? Poder até, quem sabe, passar fome. Mas veja o que é essencial: Deus. E depois de Deus, as pessoas que você ama, não é? A sua esposa, seu esposo, seus filhos. Dê amor, se unam. Busquem dialogar juntos. Como vão encontrar as saídas para essa situação que vocês estão vivendo hoje, mas juntos. E aos poucos você vai ver que você é feliz. A felicidade não é nós termos as coisas, né? Mas diz o Martin Valverde, né, um dos CDs dele, ele diz que rico não é aquele que muito tem, mas aquele que pouco precisa. Quando a gente precisa de poucas coisas materiais, quando a gente precisa de poucas companhias, de pessoas ao nosso lado, nós somos ricos, porque já temos Deus, tá certo? E a felicidade é essa daí. Eu gostaria de falar aqui sobre uma experiência também de um palestrante, não é? Um consultor do Brasil, é um médico chamado Roberto Chiachic. Uma vez eu vi uma narrativa dele muito interessante, que me ensinou assim quanto à felicidade, o que é ser feliz. Esse médico, ele queria sempre ser feliz e nunca era feliz. Então ele pensava, quando era pequeno, ele queria ser feliz e já não era feliz. Quando ele ia ser adolescente ou jovem, ele ia ser feliz, mas não veio a felicidade. E aí ele pensava, quando fizesse o segundo grau, ele ia ser feliz, mas não foi feliz. Tendo a maior idade, depois de 18 anos, não era feliz. Então fazia vestibular para medicina, se ele passasse, ele ia ser feliz. E fez o vestibular, não foi feliz. Então, quando ele estivesse mesmo cursando o curso de medicina, ele seria feliz? Não era feliz. Ah, então quando eu me formar em medicina, vou cuidar do povo, vou ganhar dinheiro, vou ter essa estabilidade, vou ser feliz. Também não foi feliz. Até que ele resolveu fazer uma viagem pelo mundo, né? Principalmente ali pelo Oriente. E nessa viagem ele encontrou uma pessoa muito especial. Uma mulher, até uma mulher, uma líder espiritual. E quando ela atendeu, ele perguntou. A pergunta que eu tenho, primeiro ele desconfiou assim, que ela pudesse ser uma mestra espiritual assim, que pudesse resolver o seu problema. Que ele queria saber por que que ele não era feliz. E então ele fez a primeira pergunta para ela, foi assim: qual é a base da vida? E ela respondeu: é o sofrimento. Sofrimento? É. O sofrimento é a base da vida. E ele passou assim, tipo um videotape de toda a sua vida. Ele viu que sempre o sofrimento estava presente. Mesmo nas coisas, nos momentos tranquilos da vida, sempre acontecia alguma coisa que tinha um sofrimento. E ele tinha já, como médico, presenciado tantos sofrimentos. Então ele teve que concordar com ela, assim: a base da vida é o sofrimento. Você sempre está sofrendo alguma coisa. Nós nunca estamos 100%. Sempre tem algo. E aí ele perguntou para ela: por que que eu não sou feliz? Desde pequeno eu quero ser feliz e não encontro a felicidade. Aí ela riu e disse: ô, senhor Roberto. Isso ela estava falando em inglês com ele. Senhor Roberto, o que muitas pessoas não sabem é que a vida é fluídica, ou seja, que nem uma gelatina. Ela não é firme, assim, concreta, fechada. A vida é fluídica e é assim, feita de altos e baixos, momentos de alegria e momentos de tristeza, momentos de alegria, momentos de tristeza. Nós nunca podemos ser só alegres nem só tristes. O que acontece com as pessoas é que as pessoas, quando vivem momentos de alegria, elas querem se fixar nesses momentos de alegria, e a vida não é assim. E aqui elas sofrem porque temos momentos de alegria. E quando as pessoas caem num sofrimento, numa tristeza, elas também se marcam, se deixam marcar tão profundamente por essa tristeza, que caem em depressão, síndrome do pânico e tudo mais, que não conseguem mais sair desse momento, desse baixar da vida. E elas se prendem na tristeza e esquecem que nós temos que andar nesse alto e baixo no meio, no caminho, na linha do aprendizado. Nós estamos aqui na vida para aprender nos momentos de alegria, ou com os momentos de alegria e com os momentos de tristeza. Só isso. Estamos aqui para aprender. Senhor, o que tu queres me ensinar com isso? Essa é a felicidade. Quando você descobre isso, Senhor Roberto, você é feliz, porque basta estar vivo. Estando vivo, mesmo deitado numa cama, tetraplégico, só mexendo os olhos, sem falar, você está aprendendo. Mesmo que seja um aprendizado terrível este, mas estamos aprendendo para algo muito maior que vem depois, que é a vida eterna. Aí está o Roberto Chiachique, médico, 30 e poucos anos devia ter nessa época. Ele descobriu que ele sempre tinha sido feliz, só que não sabia. É que ele queria se agarrar aos momentos de alegria ou se prender, ficava muito marcado nos momentos de tristeza. E não sabia que a vida é um eterno aprendizado. Então assim, meu querido, minha querida, a cruz que você carrega hoje, aprenda com ela, agradeça a Deus. Procure sair-se dela assim. Com a graça de Deus, você vai cair, você vai sair, né? Você vai. Tenha pensamentos positivos também. Não fique preso nisso. Acredite em Deus e vá à luta, vá em frente. Aproveite a vida, não é? Viva com profundidade as coisas, como vamos falar no segundo bloco, que é a parte que completa essa. E não reclame da sua cruz. Todo mundo tem cruz. O padre, eu tenho minha cruz. Todo mundo tem a sua cruz. E as cruzes são importantes. E para fechar esse bloco, eu vou falar uma historinha muito interessante. Preste bem atenção sobre a cruz. Um irmão nosso, né, tinha uma. Um irmão nosso, ou seja, irmão de todos nós aqui, mas é uma historinha. Um homem tinha uma cruz que era muito pesada, assim. Era a questão da sua família, seus filhos, e uma vida assim muito difícil, que ele sempre ficava remoendo o sofrimento. Então ele teve um sonho, né? Teve um sonho e chegou lá em São Pedro, lá no céu, e São Pedro, sim, o que, que eu posso ajudá-lo? Ele disse, São Pedro, é que eu tomei a liberdade de subir aqui ao céu, tô dormindo, sei que eu tô sonhando, mas eu vim aqui porque, São Pedro, a minha cruz está muito pesada mesmo, e eu queria ver se dava para a gente trocar, né? Aí São Pedro, ah, sim, vamos então ali na sala para ver o que, que a gente pode fazer. Aí São Pedro levou na sala das cruzes. Quando São Pedro abriu a porta grande assim, tinha cruzes, as cruzes, todas as pessoas aqui debaixo, então milhões e milhões de cruzes, era uma sala imensa assim. E ele começou a olhar, realmente tinha cruzes de todos os tamanhos, cruzes bem pequenas, cruzes médias, cruzes grandes, cruzes imensas, e a cruz dele estava por ali com certeza. Ele não queria nem saber onde é que estava a cruz dele. Aí São Pedro disse, então escolha uma outra. Aí ele escolheu, até que ele viu assim no canto da sala, tinha uma cruz, mais ou menos do tamanho dele. E ele achou, pelo material também, a madeira, o tipo de madeira, achou que a cruz estava boa, estava de bom tamanho. Aí ele apontou para São Pedro assim, São Pedro, eu acho que aquela ali no canto da sala pode ser, eu posso trocar por aquela? Aí São Pedro disse, mas como, meu filho? Aquela é justamente a tua. Então é essa. É isso que nos ensina a historinha. A cruz que nós carregamos é a nossa cruz, é a cruz do nosso tamanho. Deus nos escolheu para ela, escolheu ela para nós. Nós temos que abraçá-la com muito amor e carregá-la com amor. tentando ajeitá-la no ombro, tentando resolvê-la, sim, mas não abandoná-la. O sofrimento, na verdade, vem, o sofrimento, assim, que nos faz mesmo infelizes, é quando nós não aceitamos o sofrimento. Esse é o verdadeiro sofrimento. Quando nós rejeitamos aquilo que Deus nos envia, nos oferece como proposta de vida. Então vamos, acima de tudo, buscar Deus, nos unir com Ele através da oração, meditar, pensamento positivo, dando toda a fé e confiança para Deus naquilo que Ele precisa mudar em nossa vida, e aprendendo que o deserto que vivemos hoje é um aprendizado para que nós possamos descobrir o essencial em nossa vida. Então, com essa reflexão, vamos ouvir a música. Uma música, a primeira música do nosso programa, para iluminar também com a sua melodia a nossa tarde.